Notícias, edição de Cristina Pires.
Santa Clara procura hoje encerrar o ano de 2014 com uma vitória diante dos seus adeptos na recepção ao Trofense para a 20ª jornada da 2ª Liga. Depois da derrota da semana passada em casa do Atlético, o técnico Filipe Gouveia antevê um Santa Clara revoltado e à procura dos 3 pontos.
No último jogo, no fim do jogo, senti o grupo de trabalho, uma revolta grande no grupo de trabalho. Porque eles sentem que estão a trabalhar bem, eles sentem que deram tudo para vencer aquele jogo, e que por uma ou outra razão não foi possível, mas o futebol é isto, há coisas que nós não podemos controlar e estamos aqui só para trabalhar e dar o máximo, e os meus jogadores nesse jogo, como disse bem, deram o máximo, deixaram a pele em campo e não tenho nada a apontar nesse jogo aos meus jogadores.
Os encarnados de Ponta Delgada voltam a defrontar um adversário direto, pois o Trofense ocupa a última posição da 2ª Liga. Ainda assim, Filipe Gouveia avisa para as dificuldades que o Santa Clara pode encontrar.
É uma equipa que mudou de treinador, já por si já tem uma motivação extra, que vem jogar num bloco baixo, procurar transição, procurar espaço nas nossas costas, mas nós trabalhamos a semana toda sobre isso, estamos avisados para isso. Penso que com maior ou menor dificuldade que vamos conseguir os 3 pontos, que é o objetivo número 1 do Santa Clara.
O técnico encarnado já vai poder contar com Pacheco e Clemente de regresso após castigo. O jogo no estádio de São Miguel vai ter início às 3 da tarde. Uma hora antes, o Operário visita ao campo do Aljustrelense, treinado por Francisco Agatão, em partida referente à 14ª jornada da Série H do Campeonato Nacional de Séniores. Os Fabris procuram defender a liderança diante de um adversário que André Branquinho diz estar a melhorar a forma.
Nota-se pelos últimos resultados que o Aljustrelense tem tido muita azar nas partidas que têm disputado, fragulos no saindo, por vezes encontra-se na vantagem no marcador e não tem conseguido aventar esta vantagem, mas isto no início da época não acontecia e agora já acontece. Nota-se a equipa que está em evolução, a equipa que reforçou-se nas últimas semanas com 2 ou 3 jogadores diferentes daqueles que se apresentaram na primeira volta, e nota-se a equipa também que já está assimilar melhor as ideias do novo treinador.
Além do adversário, o técnico Fabril diz que a sua equipa vai ter de contrariar a fadiga física e mental que começa a ser notória no Operário.
Nota-se que já existe algum desgaste a nível mental e a nível físico, mas isto é ultrapassado pela ambição e pela vontade e pelo querer de manter a nossa primeira posição. Sabemos que esta fase da época é uma fase crucial devido ao número excessivo de viagens e tudo que isto prejudica a equipa a nível físico e a nível mental, mas eu acredito e tenho visto durante os treinos que os jogadores estão muito focalizados e estão concentrados em vencer o jogo. Portanto, essas situações serão ultrapassadas por esta ambição e por este querer.
Além do Aljustrelense, o Operário, a ronda conta ainda com jogos entre o Ferreiras e o Angrense, às 2 da tarde, e o Praiense, Quarteirense, às 15 horas. Os 16 partidos e coligações concorrentes às eleições europeias de maio passado gastaram um total de 4,35 milhões de euros na campanha eleitoral, segundo as contas disponibilizadas no site do Tribunal Constitucional, Nuno Martins Neves.
As forças políticas que elegeram deputados ao Parlamento Europeu apresentaram despesas de 4.169.925 euros, suportadas em cerca de 3 milhões de euros pela subvenção estatal PS, Aliança Portugal, PSD, CDS-PP, CDU, PCP, PEV, MPT e Bloco de Esquerda. O PS, partido vencedor das europeias de 25 de maio com a eleição de 8 deputados e 31,40% dos votos, gastou 1.600.000 euros na campanha, tendo o partido contribuído com 450.000 e angariado 7.500 euros, embora parte das despesas tenha sido coberta pela subvenção estatal de 1.163.000 euros. Com 27,7% dos votos e 7 eurodeputados, a coligação Aliança Portugal entre o PSD e o CDS-PP recebeu de subvenção estatal 1.400.000 40.344 euros. Nesta campanha, PSD e CDS-PP contribuíram com 318.904 euros e declararam ainda uma cedência de bens a título de empréstimo avaliada em 1.812 euros, totalizando uma receita de 1.360.060 euros. A CDU, que elegeu 3 eurodeputados com 12,7% dos votos, apresentou receitas de 787.248 euros, dos quais 550 mil correspondem à subvenção estatal, 207.192 euros à contribuição dos partidos e 29.842 à angariação de fundos. Nas contas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, partido que obteve 4,6% dos votos e elegeu apenas Marisa Matias, recebeu 284.994 euros do Estado e contribuiu com 38.163, conseguindo ainda reunir 11.497 mil euros em angariação de fundos. O Bloco de Esquerda declarou ainda um valor de 1.195 euros relativos à cedência de bens a título de empréstimo, somando 335.851 euros nas receitas. O Partido da Terra, que foi a surpresa das europeias de maio passado, elegendo 2 eurodeputados com 7,1% dos votos, recebeu 56.156 euros de subvenção estatal e contribuiu com 58.616 euros para a campanha eleitoral, somando uma receita de 114.772 euros.
Excluindo os que elegeram eurodeputados, os restantes 11 partidos que concorreram às europeias apresentaram gastos de cerca de 182.000 euros ao todo. O orçamento de 2015 da Câmara da Ribeira Grande, com valor de 18,65 milhões de euros, mais cerca de 250 mil do que este ano, foi aprovado pela Assembleia Municipal. Isso mesmo, confirmou a agência Lusa o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, acrescentando que o documento foi aprovado por maioria com os votos contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PS. De acordo com a autarca, a Câmara estima 8,5 milhões de euros para despesas de investimento, admitindo que esse valor possa aumentar se o novo quadro comunitário entrar em vigor, pois o município tem já alguns investimentos para financiamento europeu. No próximo ano, uma das grandes apostas da autarquia passa pelo aproveitamento das energias renováveis, de acordo com um projeto para que o calor geotérmico existente no concelho da Ribeira Grande possa ser utilizado para o uso de agropecuária, com a criação de estufas aquecidas, mas também para aquecimento das piscinas dos bombeiros voluntários e para diminuir os custos das empresas. Para o próximo ano, a autarquia da Ribeira Grande pretende também dar início à construção da ponte sobre a Foz, uma obra que custará 1,15 milhões de euros. Uma nota divulgada pelo Bloco de Esquerda justificou o voto contra por considerar que o documento padece de um economicismo doentio e que não espalha reais preocupações económicas, sociais, culturais e ambientais. O prazo de candidaturas ao Prémio de Boas Práticas Inclusivas, uma iniciativa do Governo Regional que visa incentivar e distinguir projetos desenvolvidos no âmbito da programação da integração dos migrantes e da interculturalidade, decorre até 31 de janeiro. As candidaturas ao Prémio de Boas Práticas Inclusivas podem ser apresentadas por estabelecimentos de ensino, empresas privadas, associações e órgãos de comunicação social com sede na região, podendo cada entidade apresentar mais do que um projeto. Os interessados devem submeter as candidaturas através da apresentação de um formulário próprio que está disponível na página de Direção Regional das Comunidades no portal do Governo, no endereço eletrónico www.azores.gov.pt, acompanhado de evidências que certifiquem a plena realização do projeto.